Hoje vamos começar nossa leitura no livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos começar no versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvados. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de cetim e cobri-los-ás com ouro e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas e as suas tigelas com que se hão de cobrir. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Agora vamos ler mais alguns versículos em Levítico, capítulo 24. Levítico 24, lendo a partir do versículo 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para ele das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Uma passagem no Novo Testamento em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É só isso que vamos ler, que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Esses dias que temos pensado no tabernáculo, eu creio que temos visto algumas lições importantes. Devemos lembrar que aquele tabernáculo estava dividido em 2 partes. Podemos dizer que eram 2 tabernáculos em 1. Nós já temos começado na parte interior, na parte menor, parte mais santa, onde Deus mesmo habitava. É o lugar chamado o Santíssimo, e naquele lugar havia apenas a arca e o propiciatório. Ninguém podia entrar naquele lugar a não ser o sumo sacerdote. Ele podia entrar apenas 1 dia no ano. Mas se alguém poderia ter olhado para aquele lugar, nada viria senão aquelas cortinas tão lindas que cobriam o tabernáculo e também aqueles 2 objetos de ouro. É verdade que a arca foi feita de madeira, mas ninguém poderia ver isto. Tudo que se viu naquele lugar era de ouro puro. Hoje nós vamos deixar aquela parte do tabernáculo e entrar na parte exterior, a parte maior, a parte que às vezes é chamada de o lugar santo, onde normalmente os sacerdotes trabalhavam. Eles não podiam entrar além do véu no lugar santíssimo, Mas na primeira parte eles trabalhavam todos os dias. Somente aquele véu separando eles da arca e do propiciatório. Nessa parte maior onde os sacerdotes trabalhavam, havia três objetos. Uma mesa, um candelabro e um altar de incenso. Se você pudesse ter entrado naquela parte, também nada viria senão aqueles panos lindos cobrindo o tabernáculo e o resto tudo coberto em ouro, ouro puro. Hoje nós vamos começar considerando a mesa e o que estava em cima dela, deixando os outros objetos para outro estudo. Esta mesa tinha a mesma altura da arca, mas na sua largura e comprimento era menor do que a arca. Mas havia outras coisas em comum entre a mesa e a arca. Como aquela arca, a mesa também foi feita de madeira de cetim e coberta totalmente de ouro puro. Deus descreve os adornos daquela mesa com aquela coroa, aquela moldura e mais uma coroa, aquelas argolas e os varais que colocavam nas argolas para carregar a mesa nas viagens. Mas não vamos demorar com esses detalhes hoje. Aquela mesa de madeira coberta de ouro nos faz lembrar da arca que foi feita da mesma forma. Em cima daquela mesa havia 12 pães. Esses 12 pães estavam colocados em duas fileiras de 6 cada, expostos assim perante o Senhor. Todos os pães eram iguais, de 2 dízimas cada, uma porção dobrada para um ser adulto. Em cima daqueles pães, sobre os pães, havia incenso puro para ser queimado em oferta ao Senhor. Depois de 7 dias expostos naquela mesa, os sacerdotes tiravam aqueles pães e lá dentro daquele lugar sagrado, no lugar santo, eles comiam aqueles 12 pães, colocando mais 12 pães novos em cima da mesa. É uma coisa interessante ver isto, mas logo nós perguntamos: o que é que Deus quer dizer a nós através disto? Uma simples mesa de madeira de cetim coberta de ouro. Em cima daquela mesa, 12 pães iguais que ficavam uma semana inteira diante do Senhor. Incenso em cima daqueles pães. E no fim, no sábado, depois de 7 dias, os sacerdotes e somente os sacerdotes poderiam comer aqueles pães e colocar novos pães no seu lugar. Deus está dizendo algo a nós através disso, como já temos visto nas semanas passadas. Quando nós pensamos na mesa para começar, eu creio que todos vão concordar que a mesa, quando usada figuradamente na Bíblia, sempre é uma figura de comunhão. Podemos pensar em várias passagens bíblicas para provar isto, começando em Coríntios, onde lemos em capítulo 10, onde ele fala do cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E ele continua falando deste assunto de comunhão e a nossa identificação com Cristo, e termina avisando aqueles coríntios que não poderiam participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Podemos pensar naquele salmo que todo mundo conhece tão bem, Salmo 23. Lembrar como Davi disse: tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Falando daquela comunhão espiritual que ele desfrutava com o seu Deus, mesmo cercado de inimigos. Talvez uma ilustração ajude a ver isso melhor. Lembramos como Saul perseguia Davi durante muito tempo, até a sua morte. Depois da morte de Saul, Davi poderia tomar o reino e finalmente recebeu a coroa e sentou-se naquele trono, governando em todo Israel. Ele procurou descobrir se houvesse alguém ainda vivo da família de Jonatas, filho de Saul. Descobriu que havia um chamado Mefibosete. E ele disse: Mefibosete vai sentar a minha mesa continuamente. É uma figura daquela comunhão. O caso de Davi e Mefibosete é uma ilustração disto. Quando Deus apresenta esta mesa, ele está querendo falar algo a nós acerca da comunhão. Para ver isso com mais clareza, é só ver o contexto que lemos em Êxodo 25. Começamos a leitura no versículo 23, e não sei se você reparou, mas a primeira palavra que nós lemos hoje foi a palavra também. Essa palavra também já nos leva de volta ao versículo anterior, para ver o que estava no versículo anterior, porque de alguma maneira está ligado com esta mesa. No versículo anterior, Deus está falando do propiciatório. Falando daquele propiciatório, Deus diz: eu virei a ti, falarei contigo, de cima do propiciatório, entre os querubins. Deus disse: eu virei a ti, falarei contigo, do propiciatório. Eu terei comunhão contigo. Vamos conversar lá em cima do propiciatório. Então, versículo 23, também farás uma mesa. É a continuação do mesmo assunto de comunhão. Mas quando pensamos no propiciatório e depois pensamos na mesa, vemos dois aspectos diferentes da comunhão. Pensando naquele propiciatório, vemos a base da nossa comunhão. Como Deus tornou possível esta comunhão com Ele. Lembra como aquele propiciatório estava em cima da arca? Dentro daquela arca tinha três objetos. Três objetos que lembravam o pecado do povo de Deus. Aqueles querubins, executores do juízo de Deus, do governo de Deus, protetores do trono e da santidade de Deus, estão no propiciatório, olhando para baixo. E se não houvesse propiciatório, eles estavam olhando diretamente dentro daquela arca, vendo aquele maná, aquela vara que florescia, aqueles duas tábuas de mandamentos do Senhor. Vendo aquilo, eles teriam executado o juízo de Deus imediatamente, sem misericórdia, destruindo aquele povo. Mas olhando para baixo, eles não viram aquilo. Eles viram um propiciatório, que já observamos a figura do Senhor Jesus. Romanos capítulo 3 diz que Deus propôs seu Filho para propiciatório pelos nossos pecados. O apóstolo João disse que nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e deu seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E outra vez João diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas para todo o mundo. O Novo Testamento diz claramente então que Jesus Cristo é a propiciação e também o propiciatório. E aqueles querubins olhando para baixo poderiam ver o Senhor Jesus. E em cima daquele propiciatório havia o sangue aspergido. Eles viram o nosso Salvador em figura, e o sangue derramado e aspergido perante Deus era a base da nossa comunhão. Não lembraria mais do nosso pecado. Não havia nada para impedir agora a nossa aproximação de Deus. E por causa do sacrifício de Cristo e a propiciação que Ele fez e o sangue aspergido na presença de Deus, podemos ter comunhão com Deus. Antes não podíamos. O pecado nos separava de Deus. O pecado nos afastava cada vez mais de Deus. E éramos merecedores do seu castigo. E se tivéssemos tentado chegar perto dele, no nosso pecado, nos nossos méritos, seríamos lançados fora como Adão e Eva. Mas agora, por causa do propiciatório, Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E com absoluta justiça, Deus pode convidar-nos à presença dEle. Nós podemos ter ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos. Ousadia para entrar no Santo dos Santos, por causa do propiciatório e o sangue derramado e aspergido naquele propiciatório. É maravilhoso pensar nisto. Especialmente pensando no Novo Testamento, quando ele explica o que isso significa, onde estamos sendo exortados a entrar no santuário, a vir com ousadia, com confiança perante o trono da graça, entrando no santuário na presença de Deus. Você já pensou no que isso significa? Você acha que ele está nos exortando a entrar naquele santuário, no tabernáculo? É impossível, porque não existe mais. O entrar atrás do véu naquele templo que Salomão construiu, lá em Jerusalém, para ver aquela arca, aquele propiciatório. Não é isto, aquilo não existe mais. Mas lembra como aprendemos que o tabernáculo é uma figura das coisas que estão no céu? Leia a carta aos Hebreus e veja como Deus nos convida a entrar além do véu, no santuário, no santo dos santos, na presença de Deus. E nós podemos estar no céu, pela fé, todos os dias. Não precisamos esperar morrer para chegar no céu. Não precisamos esperar o arrebatamento para estar no céu. Podemos, pela fé, entrar no céu hoje. Além do véu, no Santíssimo, por causa daquele propiciatório, uma base justa, e Deus nos contempla hoje em Cristo, perfeitos como Ele é perfeito, e temos acesso à presença de Deus lá no céu. O propiciatório é a base da comunhão. Depois ele diz: também farás uma mesa. Por que fazer uma mesa? Porque Deus quer nos ensinar algo mais. Não apenas que temos o direito de comunhão com o Pai, não apenas que podemos ter confiança para entrar além do véu celestial e falar com o nosso Deus face a face. Ele quer mostrar agora o que é a nossa comunhão. Em que consiste esta comunhão? E para isso ele diz: farás uma mesa. E sobre esta mesa colocarás 12 pães. Esta mesa vai nos ensinar como é esta comunhão com Deus. Lembra daquele propiciatório que é a base da comunhão? Aquele propiciatório estava assentado em cima da arca. A arca sustentava o propiciatório. A arca foi feita de madeira de cetim, coberta de ouro puro. Já notamos como aquela arca, aquela madeira e ouro, falava-nos daquele que é, que é o verdadeiro Deus, e falava também da sua humanidade perfeita. Aquela madeira representando a humanidade incorruptível, sem pecado, do Senhor Jesus. Aquele ouro falando da glória da sua divindade, unida a uma humanidade perfeita. E esse propiciatório estava apoiado em cima desta pessoa, que ao mesmo tempo é Deus verdadeiro e homem perfeito. Agora a mesa sendo feita da mesma madeira de acácia, o cetim, coberto de ouro puro, apresenta a mesma pessoa de Jesus Cristo, mas de outra forma, visto de outro ângulo. Não estamos vendo agora Jesus Cristo como o sacrifício que é a base da nossa comunhão, que torna possível a nossa comunhão, mas Jesus Cristo que é realmente a nossa comunhão. Porque em cima daquela mesa não havia um propiciatório agora, não trata mais da base, mas em cima da mesa havia 12 pães. Esses pães representam em primeiro lugar o Senhor Jesus. Vemos a prova disso em João capítulo 6. Poderia ler o capítulo inteiro para ver isso, que ele vai desenvolvendo este assunto tão profundo e tão precioso. Mas basta por agora lembrar como ele falou que eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Ele disse: eu sou o verdadeiro pão de Deus. Aqueles pães sobre a mesa, em primeiro lugar, são figura do Senhor Jesus, mas também representam o povo de Deus. E por esta razão são 12. Lembra dos 12 tribos de Israel? Lembra dos 12 apóstolos no começo da igreja? Lembra de 1 Coríntios 10, onde acabamos de ler? Cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos cada primeiro dia da semana, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Então aquele pão sobre a mesa representa também o povo de Deus. Vamos considerar os pães primeiro como representando o Senhor Jesus Cristo. Aquela mesa está apoiando aquele pão. O pão está descansando naquela mesa, que representa aquele homem que é verdadeiro Deus e perfeito homem, que é símbolo de comunhão. Depois de 7 dias expostos naquela mesa, aqueles pães seriam comidos pelo sacerdote. Eles se alimentavam daqueles pães. Naquele santuário eles trabalhavam. Naquele santuário eles se alimentavam também. E alimentando-se daquele pão, vimos um símbolo daquilo que é a verdadeira comunhão com Deus, com Cristo, que Deus quer para cada um de nós. Uma ocupação com Cristo, alimentando-nos dele. João capítulo 6 vai entrar detalhadamente neste assunto. Como nós devemos nos alimentar de Cristo. A verdade é, meus irmãos, que nesse mundo por onde nós passamos, não há nada que possa nos sustentar espiritualmente, não há nada que possa satisfazer o coração que realmente tem fome e sede da justiça. O que o mundo oferece vai fazer-nos mal, não vai nos fortalecer, não vai ser para o nosso bem. Em vez de procurar alimentar-nos nas coisas que o mundo oferece, precisamos alimentar-nos de Cristo, ocupando-nos com Ele, como aqueles sacerdotes. E repare bem onde eles faziam isto, no lugar santo. É necessário que haja uma separação do mundo, se nós queremos ter comunhão com Cristo. Voltemos a 1 Coríntios capítulo 10. Todos nós que partimos daquele pão, partimos o pão e participamos dele, estamos tendo comunhão com Cristo. Ele fala de coisas sacrificadas aos ídolos. Ele termina o capítulo dizendo que não é possível participar de dois altares. Não é possível beber o cálice do Senhor. Mas talvez alguém pense que isso servia para os coríntios devido ao fato que tinha um templo dos ídolos, dos pagãos em Corinto, mas para nós não tem nada significante hoje. Pelo contrário, os demônios estão muito ativos e estão trabalhando de uma maneira que poucos cristãos reconhecem. É só ler o Novo Testamento e observar as referências a eles e vamos descobrir que não são eles que estão incentivando o mundo à imoralidade, à injustiça, à corrupção. Satanás não precisa se preocupar com isto. Basta deixar o homem à vontade que ele fará exatamente isto. Do coração do homem saem todas essas coisas, disse o Senhor Jesus. É o que o homem naturalmente quer fazer. Mas Satanás e os seus demônios agem na esfera de religião, principalmente. Lembra como Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11 da segunda carta? Ele falou da sua profunda preocupação, pensando que Satanás, da mesma forma como enganou Eva no jardim do Éden, com a sua astúcia, ele poderia corromper as mentes, os pensamentos dos cristãos, desviando-os da simplicidade que há em Cristo. Só pensa nessas palavras por alguns momentos. Alguma coisa que procura desviar-nos da simplicidade que há em Cristo. De onde vem aquela coisa? 2 Coríntios capítulo 11 diz que vem de Satanás e seus ministros. Ele diz que Satanás se transforma em anjo de luz e usa bem. Os ministros de Satanás, diz ele, se transfiguram em apóstolos de Cristo. Ele diz que eles pregam um outro evangelho. Falam do evangelho, mas na realidade, se examinar bem, é outro evangelho. Apresentado com astúcia, que os incautos não percebem, mas é diabólico. Eles falam de Jesus, mas diz 2 Coríntios capítulo 11, é outro Jesus. A maioria não percebe, mas é apresentado com tanta astúcia que parece ser o nosso Senhor Jesus Cristo, mas é diabólico. Ele fala no mesmo versículo de outro espírito. Assim esses mercenários, servos de Satanás, falam do espírito, mas não é o Espírito Santo. É assim que demônios operam nos últimos dias. Confirmando isto, lembra de 1 Timóteo capítulo 4. Nos últimos dias, nos últimos tempos, virão tempos difíceis. Alguns apostatarão da fé, alguns que professavam a fé, que sentavam nos bancos junto com os crentes, participando dos emblemas, professando a fé, vão apostatar da fé, abandonar a fé. Por quê? Diz o Espírito Santo, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nós precisamos estar de sobreaviso, porque o inimigo ataca de formas tão astutas. E há uma grande apostasia no cristianismo atual, no cristianismo de hoje. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É necessário para termos comunhão verdadeira com o nosso Deus, ter uma separação total, uma separação completa. Lembra como ele falou em 2 Coríntios 6, insistindo nessa separação? Ele fala para não entrar num jugo desigual com os incrédulos. Depois de dar esse conselho, ou esse mandamento, ele faz 5 perguntas. A cada pergunta, é claro que a resposta é negativa. Ele pergunta se pode haver alguma comunhão entre Cristo e os demônios, entre luz e trevas, e assim por diante. Ele termina aquela série de perguntas dizendo: apartai-vos deles, sai do meio deles, e eu vos receberei, eu receberei, diz o Senhor. Ele acrescenta mais: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filho. Em outras palavras, teremos comunhão doce, íntima, verdadeira, se vocês se separam daquilo que é do inimigo. É isso que estamos aprendendo na mesa. Podemos ter comunhão com Cristo. A base é justa. O sacrifício de Jesus Cristo e o sangue aspergido no propiciatório. Mas essa comunhão com Cristo alimentando-nos é baseada naquele mesmo Deus verdadeiro que se fez carne. E só pode acontecer dentro do lugar santo, onde somente os sacerdotes podem entrar. Pensem bem nisso. Para termos comunhão com Deus, é impossível participar de outro altar. Se queremos qualquer outro altar, perdemos a comunhão com Cristo. E é por isso que a vasta maioria dos cristãos hoje vivem um cristianismo vazio. Cristianismo frio, formal, de costumes e tradições e rotina, mas não tem Cristo. E para animar o ambiente precisa recorrer a coisas mundanas que trazem para dentro da igreja, porque não tem a verdadeira comunhão com Cristo. E só pode ser conhecido no lugar santo. Temos de deixar esse assunto tão importante, observar mais alguns detalhes rapidamente em terminar. Aqueles pães foram expostos perante Deus em 2 fileiras de 6 cada. Sobre cada fileira o incenso puro. Aquele incenso subindo perante Deus com um cheiro suave fala-nos do prazer, do grande prazer que o Pai achava no seu Filho. Se nós pudéssemos entender um pouquinho disto. Lembra, por exemplo, de Isaías 42, versículo 1? O Senhor, falando do Senhor Jesus Cristo, disse: eis aqui o meu servo, o meu eleito, em quem a minha alma compraz. Falou do prazer que ele tinha no seu servo, Jesus Cristo. Lembra também Mateus, como logo no começo do Evangelho, em capítulo 3, o Senhor Jesus foi batizado e os céus se abriram e o Pai, como se, não sei se posso dizer com reverência, o Pai não pôde se conter. Não estou sugerindo fraqueza na parte dele, mas tal era o prazer e a alegria do Pai. Ele queria que o mundo inteiro ouvisse, e abriu-se o céu e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem comprazo. É este a primeira vez que o Senhor podia ter prazer completo num ser humano. Ele não podia achar prazer em Adão quando ele caiu. Mesmo aquele chamado amigo de Deus, Abraão, ele trouxe tristeza a Deus quando ele mentiu. Mas quando o Senhor Jesus andou aqui, mesmo quando Deus examinava os pensamentos e motivos do seu coração, como o hino diz, só achou a perfeição. Cada pensamento, cada palavra, cada ato em submissão à vontade do Pai. Cada instante daquela vida, desde a manjedoura de Belém até deixar o Monte das Oliveiras e voltar ao céu. Cada instante, no Getsêmane, no Gólgota, os momentos mais duros, só deu prazer ao Pai, um prazer perfeito e completo. Aqueles pães ficaram 7 dias. 7 é o número que indica algo completo ou perfeito. aquele prazer que o Pai achava em Cristo era perfeito, completo. Mas posso dizer uma coisinha mais que talvez pareça surpreendente, pelo menos sempre me surpreende. Se lembramos que aqueles pães representam o povo de Deus, aquele incenso subindo representa o prazer que Deus acha no seu povo, e sabe que Deus acha prazer em nós. Efésios 1, versículo 4, fala que Ele nos fez agradáveis a si, no amado. Essas últimas duas palavras são as importantes. Em nós mesmos causamos tanta tristeza ao Pai, falhamos tanto, mas Ele nos colocou em Cristo. Ele diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele não está vendo mais as nossas falhas e fraquezas. Ele nos vê na perfeição de Cristo. Ele tem prazer em contemplar o seu povo redimido em Cristo, em comunhão com Ele. Você já pensou que um grupo de seres humanos tão fracos como nós podemos ser motivo de prazer para o nosso Deus? Mas se nós vivemos nessa doce comunhão com Ele, Ele terá prazer num sentido duplo, não apenas vendo-nos em Cristo, mas vendo a nossa separação do mundo e dedicação a Ele. Esse pão sobre a mesa fala-nos de comunhão tão deliciosa. Espero que possamos desfrutar disto cada vez mais. Você lembra da primeira carta que Pedro escreveu? O capítulo 2 fala bastante acerca de sacerdote. Se você ler aquele capítulo, os primeiros 10 versículos, você vai ver uma ilustração de tudo o que temos falado. Versículo 1, você vê a purificação do sacerdote, deixando todo o engano, hipocrisia, todo o mal. Depois de deixar tudo isto, a separação do mal, a nossa purificação, separando-nos das coisas pecaminosas, versículo 2 fala do alimento do sacerdote. Como crianças recém-nascidas desejam o leite materno, assim nós devemos desejar sinceramente aquele genuíno leite da palavra do Senhor, para alimentar-nos com esta palavra na presença dEle, alimentar-nos da palavra que é Cristo. No versículo 3 já vimos a comunhão. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, a partir do versículo 4 começa a ver o trabalho, o serviço do sacerdote, entrando além daquele véu, penetrando no santo dos santos, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sim, nós mesmos, penetrando não num santuário terrestre, mas penetrando além do véu celestial, para oferecer ao nosso Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus pode achar prazer em nós, não é maravilhoso? Não deve ser o desejo dos nossos corações, a ambição da nossa vida, ser agradáveis a Deus, oferecendo aquilo que lhe agrada? Depois ele mostra ainda naqueles versículos 5, 6, 7, como Cristo foi rejeitado e desprezado, e nós estamos aqui no mundo ainda em comunhão com Ele, agora como sacerdotes reais, não penetrando além do véu, mas como sacerdotes que saem do santuário outra vez para mostrar àqueles lá fora as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Irmãos, é isto que vai dar prazer ao nosso Pai, uma verdadeira comunhão com Ele. E nessa verdadeira comunhão, separado do mundo, separado do mal, separado da religião falsa que parece ser verdadeira, entramos além do véu, entramos na presença do Todo-Poderoso, aceitos, bem-vindos na presença dEle. Ele nos recebe com alegria e oferecemos o sacrifício de louvor, agradecendo, louvando e adorando ao nosso Deus. Isso lhe agrada muito. Sacerdotes santos, separados. Depois saímos do santuário, agora no papel de sacerdotes reais. E o que é que Pedro diz que o sacerdote real faz? Ele não está oferecendo louvor a Deus. Ele já fez isso como sacerdote santo. Mas agora como sacerdote real, ele sai lá fora mostrando as virtudes de Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que nós sabemos o que é entrar na presença do Pai e lhe dar prazer com a nossa adoração sincera, inteligente? Será que nós sabemos o que é andar entre os nossos semelhantes e deixar-lhes ver em nós as virtudes de Cristo? Será que nós sabemos o que é viver em comunhão com Ele? Sentiu a presença dEle bem perto hoje? Costuma conhecer isto todo dia? Você realmente anda com Ele? Num dia tão corrupto e tão vil como é o dia de hoje, a Bíblia registra, Noé andava com Deus, em comunhão. Que possamos aprender a lição desta mesa, a necessidade de comunhão com Deus, possibilidade de comunhão com Deus, o prazer de comunhão com Deus, poder que isso dá na nossa vida espiritual. E se não temos gozado desta comunhão, se temos sido enganados, permitido que o mundo penetrasse, se temos nos alimentado de coisas mundanas que nos fazem mal espiritualmente, o nosso Deus é misericordioso. O propiciatório está ali, o sangue está derramado, podemos entrar na presença dEle, e se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Lá naquele lugar onde estava a mesa havia um candelabro que vamos considerar de... E se andamos na luz daquele candelabro, teremos comunhão, porque estaremos à mesa do Senhor todos os dias, alimentando-nos de Cristo, desfrutando dessa grande alegria. Que assim seja.